Faixa 17.
Página 67.
História em quadrinhos de Cauã Messias de Souza Silva, de 2023, sem título, é colorida e desenhada à mão. Ela apresenta 10 quadros distribuídos em 3 linhas, com 3 quadros nas linhas 1 e 2 e 4 quadros na linha 3, e contam a história de Maria Felipa. A história é contada por uma professora em sala de aula e, enquanto ela narra, a história acontece. Nos quadros 6, 8 e 9, há escrito parte da narrativa da história em letras manuscritas tipo bastão. As falas estão em balões. Quadro 1. Visto de cima, uma sala de aula de paredes amarelas e janelas azuis. De costas, a professora é desenhada em preto e branco. Ela tem os cabelos compridos. Próximo à professora, um balão de fala com 3 pontos. Em frente à professora, em meia lua, 5 alunos e alunas sentados em cadeiras azuis. Um aluno dorme, outros prestam atenção e um está com a mão levantada. Quadro 2. Do peito para cima, um aluno de pele marrom, olhos pretos, grandes e cabelo curto, preto, está de frente e com um sorriso no rosto diz: "Então, dê um exemplo de alguma pessoa que lutou para a real independência do Brasil." Quadro 3. A professora agora de frente, da cintura para cima, tem a pele marrom escura e os cabelos compridos e pretos. Ela usa roupa branca. De braços cruzados e um sorriso largo, responde: "Claro, vamos falar de uma mulher arretada." Quadro 4. A professora, à esquerda, continua: "Maria Felipa, um pouco de sua história contarei. Relembrar sua memória esquecida no dito popular. Uma mulher guerreira que, para sua real independência, sua luta exemplar." Ao fundo, a bandeira do Brasil desenhado no centro, um braço preto com punho fechado e apontado para cima. Quadro 5. Na sala de aula, a professora continua a história. "Maria Felipa de Oliveira, descendente de africanos. Uma mulher. Nasceu em Taparica, onde reinava a escravidão. Pedaço de Salvador." O aluno, que estava dormindo, permanece dormindo. À direita, metade do busto de Maria Felipa com turbante branco. Quadro 6. "Cresceu como escrava, mas de rica saúde. Tempos depois, sua liberdade, e dela fez algo de valor. Não de si própria, mas de todo sonhador." Uma mulher de pele marrom escuro aparece do peito para cima e de frente. Ela tem cabelos compridos com tiara vermelha. De olhos fechados e satisfeita, ela diz para uma multidão atrás dela: "Obrigada, obrigada." Quadro 7. Um aluno surge à esquerda e pergunta: "Como?" A professora, na margem inferior, responde: "Calma que chegaremos lá." Quadro 8. A independência do Brasil nem todos aceitaram, mas com coragem, fortes, não hesitaram. Várias mulheres, junto com Maria, a favor da liberdade, lutaram. Desenhado no centro está a bandeira do Brasil e, do lado direito dela, Dom Pedro de coroa, roupa preta e capa vermelha. Ele aponta para a bandeira. Abaixo há um punho cerrado vermelho e, acima dele, está escrito em preto: "Liberdade." Um aluno diz: "Eles queriam o Brasil só para eles." Quadro 9. Com bastante competência, seduziram soldados que contestariam contra a independência. Seduzidos, o plano foi ousado. Sem vestes, no meio do mato, com cansação, foram surrados. Em fundo vermelho, ajoelhado, está um soldado pelado, com o corpo todo com pontinhos pretos. Desesperado, coloca as mãos na cabeça. Quadro 10. De volta à sala de aula, a professora de costas diz para a sala de aula à sua frente: "Quero que esta mulher seja lembrada nos livros de escola. O Brasil, ainda assim, é um país com muita desigualdade. Que continuemos a lutar pelos nossos direitos e conquistar nossa real independência."
Escola Municipal Professora Neuza Michelucci Marzola. Professor João Pedro Duarte Carvalho. Página 68.
A história em quadrinhos de Maria Luísa Alves Branquinho, de 2023, intitulada As Marias, é colorida e desenhada à mão. Ela apresenta 8 quadros distribuídos em 4 linhas, com 2 quadros em cada uma, e contam a história de Maria Felipa e Maria Quitéria, que são as personagens principais. Elas estão desenhadas com a pele marrom e não possuem rosto. Em todos os quadros, a escrita parte da narrativa da história em letras manuscritas tipo bastão. Não há falas em balões. Quadro 1. Ao contrário do que se pensa, no período da independência do Brasil, nós tivemos a não tão falada. O sol se põe no horizonte com o mar ao fundo, a areia pintada de verde e um coqueiro à esquerda. Quadro 2. Guerra da Independência. Duas bandeiras estão lado a lado, a do Brasil Império, que se assemelha à bandeira do Brasil atual, mas com o losango amarelo e o brasão no centro, e a bandeira de Portugal, que consiste em um quadrado com uma faixa verde vertical à esquerda e uma faixa rosa à direita. Na intersecção delas, o brasão do país. Quadro 3. Um nome importante para a independência é o de Maria Felipa de Oliveira. Do peito para cima está Maria Felipa. Ela tem a pele marrom, usa turbante, brincos e roupa laranja. Ao fundo, o céu azul e coqueiros em montes verdes. Quadro 4. Maria Felipa foi a mulher que garantiu a vitória das tropas baianas. Ela se envolveu na batalha para defender seu ganha-pão. Entre suas estratégias, queimar barcos foi uma delas. Ela seduzia os homens e depois batia neles com plantas urticárias. No mar, 3 embarcações em chamas. Quadro 5. Outro nome importante para a independência foi a de Maria Quitéria de Jesus. Do peito para cima está Maria Quitéria. Ela tem a pele bege, cabelos curtos e usa um cap amarelo e uma farda azul de soldado. Ao fundo, o céu azul e montes verdes. Quadro 6. Maria Quitéria foi uma mulher que fez parte do exército se passando por homem, usando o nome do cunhado para fazer parte do exército. Depois de ter sua identidade revelada, o major impediu que ela saísse por ser boa demais. Após ter conquistado a independência, ela foi considerada heroína. Maria Quitéria está com a farda azul de soldado e levanta uma espada ensanguentada. À frente dela, pequenos bonecos palitos vermelhos estão espalhados pelo chão. Quadro 7. A guerra deixou mais de 2.500 mortos registrados. Isso faz refletir como as coisas sempre se resolviam através de guerras e conflitos. É noite. O céu está estrelado e a lua ilumina uma pequena casa com árvore e coqueiro à direita e um pequeno morro à esquerda. Quadro 8. Em um cartaz branco com adesivos coloridos nas bordas está escrito: as mulheres até hoje são apagadas da história, escondidas, não faladas. Todas as conquistas femininas são tomadas por homens, deixando as mulheres em segundo plano.
Escola Municipal Professora Maria Inês Lopes Rossi. Professora Aline Silva Ribeiro. Página 69.
A história em quadrinhos da aluna Sofia Carvalho do Nascimento, de 2023, intitulada A Catástrofe do Brigue Palhaço, é colorida e desenhada à mão em traços infantilizados e com a história manuscrita em letras pequenas cursivas. Ela apresenta 9 quadros distribuídos em 4 linhas. Na primeira linha, há um quadro. Na segunda, 2 quadros. Na terceira e quarta linha, 3 quadros cada, de um militar inglês falando sobre a independência do Brasil para o povo do Pará. Ele é branco, tem cabelos encaracolados, curtos e pretos. Usa uma roupa de oficial da época e no rosto não há olhos, nariz nem boca. Na parte inferior dos quadros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, há uma tarja branca com a narrativa da história. Quadro 1. À esquerda do quadro está o início da história. A província do grão. Pará foi a última a aderir à independência do Brasil, já que esta mantinha laços muito fortes com Portugal. À direita, desenho do mapa do Brasil com contorno preto e preenchido em verde. No norte do país, uma seta indica o Grão-Pará e o Maranhão. Um pouco mais para cima e à direita do Brasil está Portugal, em vermelho. Uma seta curva sai do Brasil e aponta para Portugal. Quadro 2. Dom Pedro I contrata um militar inglês para o Pará. Sobre o fundo azul, Dom Pedro está em pé ao lado do militar inglês John Greffel. Dom Pedro diz: John Greffel, vá ao Pará e o incorpore ao Brasil. Quadro 3. Acreditando na ameaça e com expectativa de melhorias e igualdade, a adesão foi assinada em 15 de agosto de 1823, um ano após a independência do Brasil. Em destaque, John aparece de frente, da cintura para cima, enquanto fala ao povo, que estão todos aglomerados em frente a John. Ele diz: Belém, a capital do Pará, está cercada e fortemente armada. Assinem a independência do Brasil ou serão atacados. Do meio do povo saem algumas falas. Isso vai nos trazer mudanças. Teremos os mesmos direitos. A escravidão vai acabar. Quadro 4. 3 meses depois, o povo descobriu e se rebelou. Sobre fundo azul, a silhueta de uma multidão enfurecida. Braços estão erguidos e vários seguram facas e facões. Quadro 5. John Greffel. Em pé, de perfil esquerdo, John está com o braço esticado e aponta para a esquerda e grita: Prendam e matem! Quadro 6. 5 homens foram executados em público. 4 indígenas estão em pé, com os braços para o alto, enquanto um homem branco aponta uma espingarda para eles. Um homem indígena já está caído. Quadro 7. Vistos de perto e em pé, atrás de uma grade preta, 2 indígenas estão dentro de uma cela. Quadro 8. No porão do navio, é possível ver vários homens amontoados que aparecem da cabeça para cima. Ao fundo, 3 guardas brancos seguram espingardas. Quadro 9. Mais de 400 foram presos, a maioria tapuias e negros. 256 foram levados ao porão do Brigue Palhaço. 254 morreram depois de longas horas de agonia. A independência do Brasil não foi um movimento pacífico. Ao contrário, foi marcada por conflitos sangrentos entre portugueses e brasileiros. Sobre fundo azul, o navio, com 3 mastros e bandeiras vermelhas nas pontas, navega sobre o mar. Ao lado direito, com uma seta apontada para o navio, está escrito: Brigue Palhaço.
Escola Municipal Vereador José Delibo. Professora Adriana Cristina de Godoy. Página 70.
A história em quadrinhos da aluna Yasmin Andréia Santos, de 2023, intitulada Mais do que Dom Pedro, a independência de Maria Felipa. É colorida, manuscrita em letras médias de forma irregulares e apresenta 10 quadros distribuídos em 5 linhas, sendo 2 quadros por linha. A pintura é em tons claros e desenhada à mão com traços infantilizados, que conta a história de Maria Felipa, uma mulher negra. A história é narrada por um personagem branco, que é representado no desenho com corpo pequeno e a cabeça redonda e grande, sem cabelo e com uma roupa verde clara. Todos os quadrinhos são de fundo branco. As falas dos personagens aparecem dentro de um balão. Quadro 1. Há uma pequena árvore em cada lateral do quadro. À direita está o personagem. Com os olhos fechados, fala: Muitas pessoas participaram da busca pela liberdade após a independência. Quadro 2. Ele continua: Mas uma mulher em especial me chama muita atenção, a Maria Felipa. No canto inferior esquerdo, há um sinal de atenção, que é formado por um triângulo vermelho com um ponto de exclamação dentro. E à direita, o símbolo da mulher, que é formado por um círculo e uma cruz embaixo. Quadro 3. Espalhados no quadro estão uma concha, 2 camarões e um peixe. A história segue. Ela era uma escrava já liberta, pesqueira e marisqueira. Ela foi uma mulher fundamental na Guerra da Independência. Quadro 4. Segundo a história, ela esteve envolvida na luta contra as tropas portuguesas que queriam ocupar lugares estratégicos na ilha de Itaparica, Bahia. Sobre águas com ondas, 2 barquinhos brancos navegam. Quadro 5. agora sorrindo e no canto esquerdo, ele continua. Ela era uma mulher alta, com muita força física. Ela conseguiu liderar uma equipe de 200 pessoas. Na parte superior, dois braços negros e fortes. Na parte inferior, em desenho palito, várias pessoas juntas. E no canto direito, o desenho da marcação de uma régua que vai do 1 aos 5 centímetros. Quadro 6. Essa equipe usava como armas facas para cortar baleia, pedaços de madeira, a palavra ilegível, galhos com espinhos e muito mais coisas. As armas estão desenhadas nos cantos do quadro. Quadro 7. Dois barquinhos navegam e uma chama de fogo está perto de um deles. Uma das conquistas da equipe foi conseguir queimar 40 embarcações portuguesas. Quadro 8. Com expressão brava, a personagem continua a falar. A sedução era uma forma de luta para Maria Felipa. Ao invés de dar o que eles queriam, ela dava a eles uma surra de cansanção, uma planta considerada de bolhas que trazia a sensação de queimação. No canto inferior direito, há uma chama, amarela e laranja, bem larga. Quadro 9. Reza a lenda que seu canto dizia: "Havemos de comer marotos campão, dar-lhes uma surra de bem cansanção, fazer as maratas morrer de paixão." Quadro 10. De olhos fechados, ela termina. Essa é uma luta da independência, que vai além do dia 7 de setembro. No canto inferior direito está um livro fechado. Ele tem capa azul e está escrito História.
Escola Municipal Vereador José de Libo. Professora Adriana Cristina de Godói.